Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto, aqui tem assento os partidos que estão representados na Assembleia Municipal de Ilhavo e, tal como tínhamos proposto também para o Canal Central em Aveiro na semana passada, é dia de tema livre. Os convidados trazem os seus próprios temas. Temos Sérgio Lopes, o Ricardo Santos em representação do Bloco de Esquerda, o Sérgio Lopes em representação do Partido Socialista. Não tivemos conversa prévia porque estávamos a conversar sobre outras questões. Pergunto de microfone aberto quais são os temas que trouxeram. Só para percebermos como ponto de partida se há aqui algum consenso.
Eu acho que há um facto irrelevante, há um facto relevante, dos últimos 15 dias, que é o Congresso Nacional do Partido Socialista. E acho que, para começo de conversa, poderia ser uma das coisas sobre a qual falaríamos.
E o Ricardo?
Pode ser. Eu acho que um tema que também temos que discutir desta semana e da atualidade, podíamos também referir a um tema que já é também da nacional, que seria a questão da eutanásia. Todavia, eu tenho também uma outra alerta depois para fazer a nível local. Um assunto que gostaria de chamar aqui à discussão e também...
Muito bem, então se calhar começamos aqui com a proposta do Sérgio, passamos em revista o Congresso, que, digamos assim, foi mais ou menos consensual. Havia ali uma certa expectativa anterior, que se falasse ou não de Sócrates, e se iria ser mais ou menos ligados a essas problemáticas da corrupção, e aparentemente, mesmo os críticos, aqueles que têm normalmente uma voz mais crítica, Ana Gomes, também o eurodeputado Assis, a deixarem ali uma noção de que há, digamos assim, pontes e há entendimentos que vão realçando a solução governativa e a capacidade que o Primeiro-Ministro tem realçado para levar, no fundo, o barco até ao destino.
Em relação aos factos polémicos sobre o processo do nosso ex-secretário-geral, o engenheiro José Sócrates. Esse é o tipo de tema e de polémica que é mais alimentada pela comunicação social do que propriamente pelos dirigentes do PS, e julgo que nunca foi a intenção dos dirigentes do PS fazer do Congresso Nacional do PS um momento de discussão, de qualquer tipo de catarse sobre esse processo. Agora, isto não quer dizer que não tenhamos coisas a aprender com esse processo judicial, e que, retirando dessa discussão aquilo que é o normal decorrer do processo judicial, os partidos não devam fazer uma discussão política sobre a corrupção e sobre o que é que falta fazer no combate à corrupção, na proteção das comunidades e na prevenção de comportamentos desviantes que possam prejudicar a nossa sociedade. E isto separando, bem claro, como esteve sempre no que diz respeito ao Partido Socialista, aquilo que é o decorrer do processo judicial e aquilo que são e aquilo que é da política. Agora, eu acho que naquilo que é da política falta ainda discutir muita coisa. Agora, não me parece que o Congresso fosse momento para isso.
Mas, como sabe, ouviram-se muitas vozes socialistas, ou se quisermos também muito texto escrito na rede social, de pessoas que não gostaram da abordagem que foi mantida naquele dia ou naquela semana, em que surgiram declarações em catadupa, João Galamba, Carlos César, N pessoas que quiseram fazer ali um corte com a questão Sócrates.
Eu não me parece,
e que levaram à saída do...
Não me parece que se tenha tratado de um corte. Aquilo que essas declarações pretenderam visar foi deixar claro que uma coisa é o processo judicial, é que não mudou nada, e o próprio secretário-geral do Partido Socialista fez questão de sublinhar isso, e eu acho que com muita clareza e com muito ajuste à realidade das declarações. Não mudou nada em relação à posição do PS em relação a esse processo. Aquilo que é da justiça, que fique na justiça, e os agentes judiciais que procurem a verdade dos factos e condenar aquilo que for condenável e libar aquilo que não se verificar verdade. Agora, é importante, e parece-me que as declarações iam nesse sentido, é importante frisar perante os portugueses que o que está em causa não é o legado da governação do Partido Socialista naquela fase. é importante que as pessoas tenham consciência que houve uma governação de 6 anos que conseguiu coisas bastante positivas para o país aos mais diversos níveis, e isso não pode estar em causa e não pode ser confundido com a atuação individual de dois governantes, neste caso, tanto quanto sabemos, o Primeiro-Ministro e o Ministro da Economia, de que, eventualmente, alegadamente, tenham praticado atos ilícitos em seu benefício próprio. Agora, não me parece que o Congresso Nacional, fosse espaço para isso, nem nunca me pareceu que os dirigentes do Partido Socialista quisessem fazer do Congresso Nacional um espaço para debate ou para qualquer tipo de clarificação em relação a esse processo. Nunca me pareceu. E aproveito até para referir aquilo que é a minha leitura daquilo que aconteceu no Congresso Nacional do Partido Socialista, que é sempre este tipo de congressos, nesta fase dos ciclos eleitorais, quando um partido está no poder, não é só com o Partido Socialista, são sempre congressos, do ponto de vista da mediatização, pouco apetitosos, permitam uma expressão, porque não há confronto eleitoral interno, não está em causa a liderança do partido, porque a liderança do partido está bastante bem consolidada, exatamente, na figura de um primeiro-ministro, não podia ser de outra forma. Agora, o Partido Socialista deu um sinal bastante relevante à sociedade, mesmo estando no poder, não faz destes momentos e não faz da vida interna do partido e não faz dos órgãos do partido uma caixa de ressonância da atuação governativa. Faz deles momentos de debate a sério. E isso aconteceu, nomeadamente, estimulado pela moção setorial apresentada pelo Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, o Pedro Nuno Santos.
Foi um dos momentos altos do Congresso em termos de discurso, não é? E também como sinal...
Dos momentos altos antes, durante, não só durante o Congresso, mas antes do Congresso, porque os Congressos devem servir para isto e perderam muito isso quando os secretários-gerais passaram a ser eleitos diretamente. E parece-me que o PS, isto só é notícia isto, porque os agentes mediáticos estão pouco habituados a que um partido discuta aquilo que é o seu plano para o país, as suas propostas concretas para o país, e que, ainda mais estando no poder, aí é que não discute mesmo, e os congressos são comícios. E este congresso não foi um comício, foi um momento de discussão alargada entre as diversas sensibilidades do partido sobre aquilo que deve ser o papel do partido. Não é só sobre aquilo que deve ser o papel do Partido Socialista no próximo ciclo eleitoral. É daquilo que deve ser o papel do Partido Socialista para as próximas gerações, para as próximas décadas, sobre aquilo que deve o Partido Socialista fazer ao serviço do país.
Vamos
Isso foi bastante
uma,
relevante.
Uma primeira opinião também do Ricardo, e até pegando nesta questão do discurso de Pedro Nuno Santos, o balizamento, a questão da ideologia, a questão do que deve ser o futuro, se é uma maioria absoluta, se é entendimentos à direita ou à esquerda, ficou ali a noção de que os partidos de esquerda podem ou devem ser entendidos como mais do que muletas que foram anestesiadas?
Claro. Essa é uma questão relevante, mas eu só, estilo introdutório, gostava só de dar aqui um pequeno passo atrás para esta questão também de Sócrates e da corrupção. Porque nesta matéria eu gostava de frisar, que pelo menos esta é a minha convicção, de que muitas vezes estas questões servem depois, de facto, para ocultar aquilo que importa, e os partidos da oposição, e aqui, neste momento, não sei se poderia de facto considerar que nós somos um partido da oposição, aproveitam-se destas situações. É importante em Portugal que se distingam dois processos. Um processo político e um processo judicial. E aquilo que atravessa neste momento a corrupção e aquilo que tem sido notícia, até no que diz respeito a José Sócrates, diz respeito a um processo judicial. E eu sou a favor de que estas situações sejam identificadas, sejam classificadas, se haja sobre estas situações, e acho que é um problema premente em Portugal, o da corrupção. E não só no PS, que é uma questão que eu gosto de frisar, porque quando estas questões vêm ao de cima, depois quase que outros partidos falam como se também não houvessem situações, só que simplesmente ainda não estão desvendadas, e portanto também não vamos falar daquilo que não temos provas. Todavia, não me parece sensato que se critique como se critica, por exemplo, a ovação que foi feita a José Sócrates, entendendo aquilo que tem sido revelado e, portanto, do que está em jogo, e que é grave, efetivamente, é muito grave que um primeiro-ministro possa ter estado relacionado neste tipo de processos. Independentemente disso, se falamos de um dirigente político, e como o Sérgio dizia, não tenho dúvidas de que muitas das políticas que tenha posto em prática tenham tido benefício para o país e que tenha uma posição histórica no PS. E, portanto, não me admira que haja uma ovação, como não me admiria que haja uma ovação dentro do CDS a Paulo Portas. Também tem muito que se lhe diga, se calhar ainda não há processos judiciais, mas não, nem será necessário estar aqui a extrapolar. E, portanto, em relação a esta questão, é realmente o que penso, é que acho que isto tenta-se tirar partido político. Portanto, houve uma ovação a Sócrates, portanto o PS está, não vai mudar, são todos os corruptos, quer dizer isto. Muitas vezes, para mim, são estratégias demagógicas montadas por certo tipo de oposição, que se calhar não se revê a si própria. Passando isto em relação ao Congresso, de facto o Congresso do PS, como o Sérgio dizia, foi uma oportunidade política interessante, e então para quem gosta de assistir a este tipo de coisas não deixa de ser, até pela questão do confronto ideológico e por não ter servido, pelo menos na minha opinião, serve sempre um bocadinho, claro, mas não vou dizer que dentro do Bloco não fosse igual, porque... mas não serviu um propósito necessariamente propagandista, como se assiste quando são, por exemplo, os congressos da direita ou do CDS, que para mim são... esses são lamentáveis, confesso que só vejo porque acho que devo ver. Por esse cariz de propaganda. Todavia, claro que há uma parte do Congresso, e é aquela que agora colocavas, a questão que colocavas, que de facto a nós nos preocupa, porque nem sei, há algumas dissidências no PS, mas são naturais, e portanto devemos aceitá-las, mas de facto às vezes há um discurso que me distesse, quando por exemplo Francisco Assis, e essa até foi uma intervenção que vi atentamente, que foi uma pessoa que se esteve sempre contra esta maioria apoiada nos partidos da esquerda, que não consiga agora reconhecer, eu acho que não o fez, aliás tentou, por exemplo, no discurso, como se fosse sempre mérito do PS estas questões, nunca ouvi admitir que, apesar de ter estado contra esta solução, que ela veio a dar legitimidade à governação do PS, logo em primeiro ponto, e portanto se o PS tem estado bem, se temos uma situação económica, também teve apoio para isso, não esteve sozinho, e sabemos que muitas das batalhas que foram conseguidas com o apoio da esquerda. E acho que este é um discurso dentro do PS que deve ser revisto, não é de todo o PS, tanto não é que de lá temos estado, e futuramente vamos ver o que é que acontecerá. De todo modo, de facto, lamento só que ainda haja uma visão dentro do PS que não perceba que a esquerda pode ser de facto um reforço a políticas muito interessantes, a políticas muito necessárias, que sem o apoio da esquerda dificilmente vão passando.
E foi isso que disse Pedro Nuno Santos, basicamente, claro, no seu discurso. Sim, haverá temas e acordos quase impossíveis à direita, não é?
Exatamente. Dentro dessa tal matriz, são batalhas que são necessariamente da esquerda e que podem contar com o PS.
E é isso que diz o secretário-geral, não há qualquer tipo de mistificação. Quer dizer, há aí uma mistificação sobre a posição do PS e sobre o posicionamento do PS a curto prazo, ou seja, para 2019. O secretário-geral já disse, e nunca o desdisse, que mesmo com maioria absoluta, mesmo se o PS tiver maioria absoluta, o secretário-geral quer continuar a contar com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda e dos Verdes para uma solução governativa, para acordos parlamentares de governação. Porque o secretário-geral tem consciência, o secretário-geral do PS e o primeiro-ministro tem consciência, e aliás o Pedro Nuno Santos também o disse no Congresso, que o nosso programa de governo não piorou por causa dos acordos de governação. O nosso programa de governo melhorou bastante por causa dos acordos de governação com o PCP, com o Bloco de Esquerda.
Eu sei que isto pode parecer um bocadinho estapafúrdio, mas se calhar para quem está em casa até pode, talvez, eventualmente ajudar esta imagem. O PS vai para este Congresso, não tem propriamente aqui uma, digamos assim, uma dúvida quanto ao seu género. Não é exatamente aquela questão da mudança de sexo em que o corpo diz uma coisa, a alma diz outra.
É uma questão de posicionamento. E acho que neste momento o PS revela que está posicionado. apesar de algumas dúvidas, eu não estou a dizer que se tenha vindo, pelo menos com o secretário-geral ou com o António Costa, ou que alguém tenha dito em algum momento que a posição era outra. Todavia houve alguma dúvida, e especulou-se muito, necessariamente, sobretudo na comunicação social,
que é mais
sobre se existiriam acordos ao centro que seriam mais benéficos do que os acordos que temos à esquerda.
Há
acho que isso sai limpo nesta matéria.
Eu acho que essa... É uma das... quer dizer, nós chegamos...
Uma das teses foi a tese da maioria absoluta,
nós chegamos,
não é?
Para, 2015, nós chegamos a 2015...
Para resolver parte das questões.
Mas é necessariamente o desejo de um partido político, portanto não me admira que o PS pretenda a maioria política, porque o Bloco de Esquerda, se estivesse nessas circunstâncias, provavelmente também a pretenderia.
A questão da maioria absoluta agora, é uma falsa questão. Quer dizer, qualquer partido vai a eleições para conquistar o máximo número de votos possível. Ora, um partido que está no governo, como o Partido Socialista, que tem os níveis de aceitação... que tem, que são bastante positivos. Só pode, no meu entender, só pode ambicionar a maioria absoluta. Agora, não pode é querer depois com isso praticar uma política diametralmente oposta àquela que tem praticado. Ninguém compreenderia. O Partido Socialista não está a executar o programa de governo que está a executar, porque é obrigado a executá-lo. O Partido Socialista está a executar este programa de governo porque entende que é o melhor programa de governo para o país. Portanto, mal seria se a partir de 2019, só porque muda o número de assentos que cada um dos partidos tem no Parlamento, que o Partido Socialista fizesse uma inversão da sua política. Ninguém acredita nisso. Ainda para mais quando a política corre bem. Quer dizer, portanto, não faz sentido absolutamente nenhum. Não faz sentido absolutamente nenhum esta mistificação que se cria à volta do Partido Socialista de que estamos aqui numa espécie de pisca-pisca, pescamos para um lado ou pescamos para o outro conforme nos convém. O Partido Socialista chegou a 2015 e, mediante o resultado eleitoral que saiu das legislativas de 2015, já tivemos esta conversa várias vezes, enquanto grande partido charneira português, que conseguem algumas matérias ter afinidade com os partidos do centro-direita, nomeadamente nas questões europeias e internacionais, e tem um programa político de desenvolvimento social que tem muitos pontos de convergência com os partidos à esquerda, e finalmente conseguimos materializar essas convergências. E o Partido Socialista não pode deixar de ser esse partido charneira. Portanto, faz todo o sentido que em matérias como a justiça, em matérias de soberania, o Partido Socialista não pode deixar, e ainda mais estando na liderança do governo, não pode deixar, havendo essa abertura da parte do PSD, não pode deixar de dialogar com o PSD no sentido de... elaborar reformas que sejam importantes para o país. E sabemos quais são as matérias em que há mais facilidade de diálogo com o PSD. Agora, aquilo que o Partido Socialista não pode deixar de fazer por causa disso é deixar de dialogar com os seus parceiros primordiais sobre essas mesmas matérias. E não me parece que o Partido Socialista esteja a colocar-se nesse papel de secundarizar o diálogo que tem que ter com o PCP e com o Bloco. Porque esse é que é o diálogo estruturante. Esse é que é o diálogo das verdadeiras reformas para o país. E eu parece-me que não há qualquer dúvida no Partido Socialista, na direção do Partido Socialista, no nosso secretário-geral, sobre qual deve ser o rumo do partido nas próximas legislativas. Mas mais importante do que isso, há um debate interno dentro do Partido Socialista em consolidação, e o Congresso Nacional para isso foi bastante importante, sobre aquilo que o PS deve ser ao serviço dos portugueses nos próximos 10, 20 anos, não só no próximo ciclo eleitoral. E volto àquilo que disse na minha primeira intervenção. E é nesse sentido que este Congresso acaba por resultar bastante importante quando, aparentemente, seguindo a lógica da história, estes Congressos não teriam importância absolutamente nenhuma porque estão no ciclo em questão.
Sim, eu acho que a política nacional vive e neste sentido acho que é sempre importante fazer uma retrospectiva, se calhar quase praticamente à última década, e perceber aquilo que tem sido a história político-económica do país neste sentido, que é... Portanto, atravessámos momentos muito difíceis, todos reconhecemos isso, de grande austeridade, com políticas com as quais eu, na regra geral, sempre discordei. E no momento em que essas políticas impunham o medo e por uma política do medo queriam de facto tirar resultado e achavam que tinham o assento garantido, lidaram com uma realidade diferente e um momento que eu acho que de certa forma ainda não é, mas que poderá ser histórico, que é quando de facto, no panorama político do país, os partidos da oposição, que à altura seriam considerados partidos da oposição, conseguem refletir num momento muito próprio, portanto já estamos numa direção diferente, que é aquela de António Costa, estamos também no bloco de esquerda, sem dúvida, eu gosto também de frisar isto, também numa direção diferente, que é aquela neste momento de Catarina Martins, e que não deixa de ter também, sem muita coisa, tem processos de continuidade, também tem processos de continuidade em relação a outras políticas, nomeadamente até em matérias sensíveis, como são, de certa forma, da União Europeia. Portanto, temos também um bloco de esquerda, e não falarei aqui até porque, dadas as notícias mais recentes do Partido Comunista, mas acho que, de facto, o país viveu um momento diferente, e é que aquilo que parecia impossível, que era que os partidos, os chamados partidos da esquerda, portanto, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, que eram partidos que não seriam do poder, portanto, existia também esta ideia, não, isto são partidos da oposição, eles não... demonstram uma abertura, por outro lado também o PS, de que, de facto, para salvar o país da situação em que nos encontrávamos e para nos livrarmos de mais 5 anos de políticas de austeridade, foi, de facto, necessária uma solução política e todos demonstraram maturidade política, todos mostraram sentido de responsabilidade, formando esta aliança que, para mim, só tem tirado frutos muito positivos, quer pela natureza da governação do PS, quer pelo apoio que teve e pela maneira como recebeu a ideologia, portanto, bandeiras, que dizem respeito à esquerda, sobretudo daquilo que é social. Porque o PS, devem a dizer agora, e o CDS, que se a economia está como está, é resultado da governação que eles tinham tido e que, de facto, geraria esta folga. Nós não nos podemos limitar unicamente à política, como sempre se faz, do ponto de vista económico. E, portanto, há também a questão social, e a verdade é que existe muito por fazer, e quase que nos remete para o próximo assunto, existe ainda muito para fazer do ponto de vista social, que só consegue, só pode ser conseguido, sem dúvida, com uma esquerda a apoiar este partido do centro e não com uma solução à direita ou não com uma solução ao centro.
Não foi propriamente uma questão de centro, esquerda ou direita. Da eutanásia já sabia que ia ser por quase uma definição ao voto, e foi de facto o que aconteceu dentro daquilo que tinha assumido. Por exemplo, o Sérgio acaba por sentir que Portugal nunca esteve tão perto de mudar, digamos assim, a sua matriz nesta questão.
Eu acho que a questão da eutanásia é uma questão de tempo, como a própria votação o demonstrou, e não sei se esta questão não terá sido, se a decisão final não terá sido um bocado vítima das tricas internas no PSD, porque há de facto ali variações nos deputados do PSD, deputados do PSD que votam a favor de uns dos projetos e contra outros,
claro,
numa geometria variável, quase para
impedir... Acha que foi a guerra do grupo parlamentar contra o
quase Rodrigo. Quase para impedir que algum deles tivesse os votos necessários para passar, tentando conjugar uma agenda interna de confrontação com o líder, com a sua própria consciência de serem a favor da eutanásia, mas isso é apenas um pormenor e é de lamentar, porque é importante que as pessoas vão ver quem votou
e como votou.
Quem votou e como votou, e há votações que são absurdas e que só podem ser justificadas
como
manobras políticas internas. Agora é uma questão de tempo. Em primeiro lugar, em relação à eutanásia, houve sempre aqui um dos argumentos da direita para que fosse chumbada a despenalização era o do pouco debate na sociedade. Eu não sei em que sociedade vivem aqueles que defendiam esse argumento, porque se há tema que foi amplamente discutido nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, se há tema que foi sendo discutido...
Não só apenas sendo discutido, como também se nota que muitas vezes urgente, eu noto pelas pessoas, portanto é um tema que as pessoas gostam de
trazer
agora,
porque
é uma coisa sobre a qual tem que se tomar uma decisão.
Claro. As sondagens, aliás, há uma sondagem do Expresso que diz que 70 e tal por cento dos inquiridos concordava com a despenalização da eutanásia. Eu estou convicto, posso estar errado, mas estou convicto que aquela decisão da Assembleia da República não representa a vontade dos portugueses em relação à eutanásia. E é de lamentar que na discussão sejam sempre mistificadas muitas matérias, como se tratasse de morte a pedido em qualquer das circunstâncias. Aquilo que estava em causa é permitir a uma pessoa que, na última das últimas instâncias, exatamente, quando já não há alternativa, quando já não há cura, quando a dor já é insuportável e não é possível torná-la menos insuportável do que já é, ela poder decidir por termo à sua vida, e que aquele que aceite assisti-la nesse ato não seja preso por assistir medicamente o termo da vida dessa pessoa. E é só isto que está em causa, é a liberdade de uma pessoa poder decidir na última das últimas instâncias. Quer dizer, pois aí já tem que ver com a legislação, as normas aplicadas, percebermos bem quais são os erros que são cometidos noutros países para não os cometermos também, para não haver desvios no cumprimento, para não haver abusos. Mas isso faz parte depois do papel do Estado de regulamentar bem a matéria. Agora, do ponto de vista do princípio, dos valores, é só disso que estamos a falar. É o primado da liberdade prevalecer neste tipo de matérias. E a liberdade é o valor mais importante da sociedade que nós construímos nos últimos 44 anos. 45, peço desculpa. 44. Nos últimos 44 anos. Portanto, neste tipo de decisões, devemos voltar atrás e pensar no que é que está em causa. E o que estava em causa nesta matéria é a liberdade individual de uma pessoa poder decidir aquilo que faz com a sua dor quando ela já é irreversível.
Esta questão da eutanásia foi realmente um assunto, eu também estou convicto daquilo que o Sérgio diz, e que de facto esta poderá ser apenas uma questão de tempo. Todavia, este assunto a fundo realmente importa-nos, e até importa até pela forma como estes projetos de leis não passaram. Uma das coisas que eu não poderia aqui deixar de dizer, seria hipócrita, era passar em branco a questão do PCP. Portanto, e é uma questão que para mim tem relevância, perceber porque é que um partido que está à esquerda e que noutras bandeiras sociais, apesar de não me surpreender totalmente, porque como sabemos já em outras matérias nem sempre o PCP esteve em sintonia, pelo menos neste caso com o Bloco de Esquerda. Eu poderei trazer aqui, por exemplo, a questão dos direitos LGBT, que o PCP nem sempre teve a convicção que depois veio a demonstrar.
Mas, Ricardo, desculpa interromper, a mim não me choca. Não me choca nem me surpreende. Porque o Partido Comunista é um partido conservador. Não me surpreende. Aquilo que me choca, não só no PCP, mas no CDS, salvo erro também, é a disciplina de voto nestas matérias.
Claro, essa questão é
uma... Isso é o que me choca,
é
a disciplina
questão,
de voto nestas
é
matérias.
Que falavas. Mas eu esta questão do PCP não posso também deixar de frisar, porque claro que eu gosto de perceber em determinadas pessoas qual é o posicionamento delas. E portanto, depois aqui entra-se numa série de argumentos que são muito demagógicos e que não foram usados só pelo PCP, como foram usados também por outros partidos. Que é quando se tenta revestir esta questão e fugir à questão central. E o que o Sérgio aqui dizia é precisamente aquilo que é central. Que é, o que estes projetos de leis propunham não era de facto um sistema qualquer, como se tentou dar a entender, em que depois as pessoas poderiam utilizar isto para tirar partido. Era precisamente a despenalização deste ato, que é um ato central. E que primeiro não poderia ser, pelo menos no meu entender, não deveria ser, foi uma discussão que também se trouxe muitas vezes, foi a questão do referendo. Independentemente dos estudos que têm vindo a dar, como quase garantida, embora se saiba que estes estudos, com os desvios que muitas vezes têm, de que a população portuguesa, em grande parte da população portuguesa, até esteja a favor desta matéria. Isto não é matéria referendável, porque é matéria de direitos, liberdades e garantias. Isto deve ser decidido na Assembleia da República. Claro. Porque em muitas questões isto defende interesses ou defende necessidades que são das minorias. E, portanto, há determinadas questões que não podem ser assim referenciadas. desta maneira. E portanto isto foi tomado, a decisão foi levada ao lugar certo, infelizmente não passou. E não passou com base em argumentos que para mim são falaciosos, que são aqueles que, por exemplo, o PCP, ou pelo menos alguns membros do PCP alegavam, por exemplo, nos comentários políticos que fazem na televisão, de que, não, porque nós somos a favor da medicina, portanto do progresso. Quer dizer, isto é um disparate, portanto as pessoas lidam com a realidade, e a realidade que temos hoje é que apesar dos esforços que para nós são fundamentais, e daí que tenhamos uma bandeira que temos em relação à saúde, por exemplo, mas deve-se lidar com a realidade, e a verdade é que hoje as pessoas chegam a situações de vida terminal, situações limítrofes, situações de muito sofrimento, em que a vida já não é vida, é sofrimento, e portanto o que aqui está em causa não é se devem ser ou não devem ser eutanasiadas, é que tenham a liberdade para o ser, se assim o entenderem, porque só a elas diz respeito e à sua vida individual. E portanto, a verdade é que nestes projetos de leis cabíamos todos. Cabiam aqueles que estão contra e que estão a favor da eutanásia. Porque aqueles que estão contra, chegarão ao término da sua vida, ou perante os seus queridos, ou como o entenderem, tomarão a decisão que devem tomar. Ninguém os vai obrigar a ser eutanasiados, não era disto que esta proposta falava. Portanto, eles cabem na nossa proposta. Nós não cabemos na deles. Portanto, uma pessoa que está a favor deste direito e desta despenalização, e portanto que numa situação de grande limite tem que recorrer à eutanásia, não o pode fazer. E, portanto, aqui damos um passo atrás, mantendo-me na mesma, e perante uma oportunidade, mas eu, de facto, estou convencido que esta também é só uma questão de tempo. De facto, lamento o sentido de voto, sobretudo no PSD. Agora, também não me espanta. O PSD não tem sido, pelo menos nos últimos anos, isto já não é de agora, muito linear, na minha opinião, apesar de depois em termos de voto ter que refletir pela disciplina que tem quase de milícia, mas nem sempre tem estado em acordo. Esta, por exemplo, sabemos que esta é uma questão, e eu vi N discussões esta semana em Lisboa. Este tema, por exemplo, é um tema que divide, se não divide inteiramente o PSD, pelo menos sei que divide bem a JSD, portanto é um tema que há anos opõe dirigentes, não sei se vocês estão a par desse discurso, da JSD, entre uma parte que de facto acredita na progressão a nível de temas sociais, e este é um dos assuntos que alguns defendem, ou a questão da eutanásia, mas que depois uma velha guarda muito mais tradicionalista e conservadora, e sempre cheia de medo de se atualizar e de admitir que está errada, não consegue abraçar, e portanto temos depois estes processos de votação esquisitos, como o Sérgio dizia, de facto quase que refletem são manobras políticas, não fosse o projeto passar. Mas eu acho que, de facto, é só uma questão de tempo.
Fechamos aqui o tema. O Ricardo tinha dito que tinha também uma questão mais local para trazer.
Era, eu gostava de chamar...
Sim, estou curioso.
Não, assim, eu gostava de chamar, por acaso, se for um tema que ontem me surgiu em conversa e que extrapolando um bocadinho essa conversa, gostava de o trazer aqui. Porque a Câmara Municipal de Ilha, que, como sabemos, se passamos a vida aqui a lembrar-nos disso, gosta de defender as suas bandeiras, depois perante certo tipo de questões não dá de si. Eu tenho chamado a atenção até já na Assembleia Municipal, nas intervenções que faço, para o estado do centro de Ilhavo, propriamente dito, São Salvador, no que diz respeito, por exemplo, à vida noturna. E isto de que forma? Neste momento o centro de Ilhavo tem dois bares e o estímulo é que as pessoas que estão, portanto, quer das povoações vizinhas que venham visitar Ilhavo, ou dos turistas que vêm para a Costa Nova, para a Barra, eventualmente para Ilhavo, para o Hotel da Vista Alegre, seja para onde for, a alternativa em Ilhavo é quase nula. Portanto, as pessoas acabam por ir para Aveiro. E estes poucos negócios, neste momento são dois, que tentam subsistir e que tentam, portanto, manter-se naquela calçada, famosa calçada Carlos Paião, atravessam dificuldades. Porque, por exemplo, este ano a Câmara Municipal de Ilhavo, que há 20 anos, que renova automaticamente os horários de verão, portanto, para que estes estabelecimentos possam funcionar não até às 2, mas até às 3 ou às 4, portanto, o horário que aqui se deve entender e que deve ser decidido com base em vários aspectos, este ano, por exemplo, sem aviso prévio, pelo menos eu não tenho conhecimento disto, ninguém terá conhecimento disto, não renovou estes horários. E, pelos vistos, as pessoas até têm tido dificuldades em renovar estes horários. E, portanto, a Câmara já só não se converte num estímulo, como eu tenho pedido, com uma política, com um pensamento que pudesse estimular esta zona de Ilhavo, esta zona central de São Salvador, e dinamizá-la, dá-se ainda ao luxo agora de criar obstáculos não habituais a quem tenta desenvolver estes negócios com dificuldade. Portanto, esta era uma chamada de atenção que eu gostava de dizer.
Será que há uma questão eventualmente ligada àquelas queixas que foram surgindo da população para o ruído?
Não sabemos,
para...
não sabemos, porque nada é dito oficialmente em relação a isto. E, portanto, e até mesmo conversando, como tive a oportunidade de fazer com autoridades, etc., não fica explícito, porque não está explícito, esta é a verdade. Portanto, se existe essa questão, isso tem que ser discutido e tem que ser analisado, e eu não vou aqui posicionar-me e dizer que acho que, de facto, não poderá haver, é necessário policiamento, é necessário controlar determinado tipo de situações que por vezes se excedem, se calhar os horários às vezes já às 6 da manhã e não há muito barulho. Claro que isso tem que ter um término, mas bem, o barulho cá fora, é uma coisa que eu também gostava de deixar ciente, também acontece na Praça do Peixe, também acontece no Bairro Alto, também acontece nos Aliados, também acontece bem em todo o lado. E que isto tenha que ser controlado, tem que ser controlado. Agora, isso não justifica que os negócios numa época balnear, sabendo que temos turistas e sabendo, e portanto que não tenham a mesma capacidade competitiva que as zonas à nossa volta têm, porque eu vou a qualquer aldeia de Portugal e nisto sou honesto e sou claro. E acho que há muita responsabilidade da Câmara Municipal nesta matéria. Eu, qualquer aldeia, e confesso-vos que acho que para os turistas, por vezes é mais atraente estar a passar lá uma noite do que passar a ilha, porque as pessoas não têm rigorosamente nada onde ir. Aliás, eu já tive a oportunidade de conversar com empregados que não são de cá, mas que estão cá, por exemplo, a trabalhar, funcionários do Monte Belo, que nem eles têm onde ir. Portanto, às vezes assim, onde é que as pessoas vão ir? E cria-se estes obstáculos com base em queixas, em complicações, portanto aqui estamos nós a supor, de que o barulho e os vizinhos, quer dizer, isto tem que ser decidido, independentemente de haver queixas ou não haver queixas, isto tem que ser decidido e tem que ser dada uma opinião nesta matéria, e as pessoas têm que conhecer o que aqui se passa. Não é dificultar, só porque se entende dificultar este ano, e então os cafés que há 20 anos que têm a licença para no verão funcionar até mais tarde, como de resto em todo o país, se não em todo o mundo, aqui deixam de o ter. E deixam de o ter sem justificações, sem explicações.
Esta é uma discussão já antiga, a questão da dinâmica comercial, não é?
Bem, há uma coisa que nós não conseguimos combater e que não podemos ter a pretensão de conseguir combater, que é a centralidade de Aveiro. Há funções que Aveiro tem que nós nunca vamos conseguir ter com a pujança que Aveiro, claro, que Aveiro tem. Agora, não nos podemos é resignar a essa, exatamente, realidade e não fazermos o nosso trabalho para garantir que aqueles que até prefiram não ir para Aveiro,
que se mantenham em Ilhavo,
que se mantenham em Ilhavo e que não vão para Aveiro, só porque não há nada em Ilhavo. Porque se houver alguma coisa em Ilhavo, há muita gente que não vai para Aveiro. Só vai para Aveiro porque não há nada em Ilhavo. E a diversão noturna é um elemento fundamental para a qualidade de vida numa cidade com a dimensão da cidade de Ilhavo. Parece-me fundamental que a diversão noturna seja uma das preocupações da Câmara Municipal aos mais diversos níveis.
Mas esse dinamismo normalmente não se decreta, não é? Não é fácil decretá-lo.
E
eu
aí,
ouvi aqui esta
e
semana
aí,
o Presidente
Câmara Municipal,
da Associação Comercial de Aveiro, que falava exatamente destas três cidades, Ilhavo, Gafanha da Nazaré e
Aveiro.
E
aí a Câmara Municipal tem um papel fundamental. E eu não digo que a Gafanha da Nazaré também não precise de atenção a esse nível, mas tem uma dinâmica própria,
dos seus agentes
comerciais e económicos, que não precisa tanto do estímulo da autarquia. A cidade de Ilhavo precisa do estímulo da autarquia e esse estímulo concretiza-se, claro está, na dinamização do centro de Ilhavo pela autarquia. E essa dinamização tem que ser regular, tem que ser frequente, não pode acontecer
só eventos,
não pode acontecer em epifenómenos que se concentram em dois ou três fins de semana por ano.
Está a chegar a Rádio Faneca, não é?
Pois,
mas veja-se bem que até, por exemplo, sei que neste momento, apesar de estar a chegar a Rádio Faneca, há destes dois cafés, que são só dois, e portanto a questão aqui torna-se sempre simples em termos de discurso. Por exemplo, um deles sei que ainda não conseguiu a licença para poder funcionar até mais tarde na Rádio Faneca, como ter conseguido sempre antes. Portanto, nota-se que há aqui uma dificuldade. Portanto, é isto que eu digo. Só não há impulso à economia, a este tipo de economia, como ainda há entraves. Mesmo quando são as bandeiras do partido, que tem, como o Sérgio dizia, sem dúvida, estes festivais em que dinamiza ali a calçada Carlos Paião e o resto do ano simplesmente esquece dela.
A Rádio Faneca, eu já tive a oportunidade aqui de o dizer, a Rádio Faneca é um, é um bom ponto de partida. Agora, é inconsequente se não se prolongar aquele clima por mais tempo durante o ano, se a Rádio Faneca não for uma realidade permanente. O espírito da Rádio Faneca, não estou a dizer a iniciativa, o espírito da Rádio Faneca tem que ser uma coisa permanente. Agora, isso custa dinheiro, claro está, é uma questão de prioridades. Custa dinheiro, mas também não custa assim tanto ter um programa de animação do Centro de Ilhavo, programa de animação cultural, lúdico, do Centro de Ilhavo, que seja permanente, principalmente nos meses de melhor tempo. Porque depois aí conseguiremos chegar à parte em que se torna vantajoso para os particulares investir. Porque sabem que estão a investir num sítio, num local, de onde podem tirar retorno, porque há gente, porque há vida. Porque esta coisa de nós... é que Ilhavo não tem vida. Ilhavo não tem vida. É tenebroso andar no centro de Ilhavo a partir das 10 da noite. E isto também coloca questões de segurança. Porque, quer dizer, uma cidade vazia é uma cidade mais insegura.
Sem dúvida.
Quanto mais não seja psicologicamente por quem a frequenta. E o papel da Câmara, para além deste papel de servir de charneira, de dinamizador do espaço, que potencia uma maior atratividade ao investimento dos particulares na área de diversão noturna, tem que ter também outro papel, que é o de estimular, facilitar essa instalação, não dificultar. Não demorar uma eternidade a dar uma licença, a licenciar uma esplanada, ter estas regras bem definidas e, claro está, garantir que no normativo e na atuação da Câmara, porque não é só os regulamentos, depois é a forma como a Câmara atua, há uma compatibilização, se concretiza uma compatibilização entre aquilo que é a função daqueles bares, que é o de proporcionar diversão noturna, e o bem-estar e o direito ao descanso das pessoas que ali morem à volta. E esse é um papel fundamental da autarquia, não só do ponto de vista regulamentar, como do ponto de vista também da atuação, da proatividade, do diálogo com os comerciantes, do diálogo com os moradores, de encontrar pontos de contacto, de encontrar formas de compatibilizar isto. E nem sempre a Câmara atua de forma expedita a estes níveis. Ainda há 2 ou 3 meses, na Câmara, votámos com a abstenção do Partido Socialista a redução do horário de um bar na freguesia de São Salvador, não no centro de Ilhavo, a redução do horário de um bar cujos autos de notícia remontavam a mais de 2 anos. A Câmara demorou 2 anos a decidir sobre um bar horário, claro, que incomodava os vizinhos. Ora, chegado a este ponto, só há a punição como resposta. Porque, quer dizer, durante 2 anos a Câmara nada fez. Os autos de notícia foram sendo comunicados da GNR à Câmara Municipal. Há um, há dois, há três, ninguém faz nada. Eles sucedem-se. Chega uma altura que a única resposta é a punição. Quando se a Câmara fosse proativa, no início do processo, ainda mais tratando-se de um caso reincidente que já tinha sofrido redução de horário há alguns anos atrás, no início, se a Câmara no início do processo fosse proativa e fosse ter com o empresário, falasse com ele, percebesse quais são as dificuldades, sensibilizasse o empresário para as necessárias obras que tinha que fazer de insonorização, lhe explicasse o que é que lhe ia acontecer se não o fizesse, provavelmente o problema tinha demorado meio ano, tinha sido resolvido naquele meio ano, não tinha demorado 2. Durante aqueles 2 anos... há uma coisa que é dramática. Houve vizinhos que tiveram 2 anos de inferno, não conseguirem descansar, porque a Câmara Municipal não atuou. Portanto, aqui é a Câmara Municipal que tem que ter um importante papel de compatibilização.
Claro, e que tem que avaliar cada situação.
Das duas situações que se confrontam neste tipo de coisas, que é a diversão noturna, uma função económica bastante importante para o desenvolvimento económico do concelho e para a qualidade de vida das pessoas, porque também é importante para a qualidade de vida das pessoas o lazer, e o descanso das pessoas. E aí a Câmara Municipal não pode desresponsabilizar-se, e o caminho não é o de reter uma licença.
Dificultar
o de dificultar a vida. Esse não é o caminho. O caminho é o de garantir entre todas as partes, dá-lhe mais trabalho. Dá-lhe mais trabalho. E nós sabemos que esta Câmara é uma Câmara que não gosta muito de trabalho. Não gosta dos processos complexos. Foge deles, como ao diabo da cruz. E garantir que todas as partes saem satisfeitas
e
disto.
Mesmo com tanta aposta em comunicação, depois nota-se aqui, de facto, é falta de comunicação.
Porque não há comunicação à propaganda. Não há comunicação à propaganda.
E também há este festival, que de facto, por exemplo, agora o Festival Rádio Fanec, eu não consigo perceber como é que se faz um festival deste, e não se negocia, não se fala antes, não se conversa, não se reúne, não se delega ninguém para tratar de uma situação destas, que é com os negócios locais de onde vai acontecer o evento, negociar, vamos ter um evento assim, de que forma é que podemos interagir, tirar partido.
Claro.
As licenças, temos aqui quantos estabelecimentos? 2, 3, 4, como é dos horários, vamos organizar. E, portanto, quando decidem o festival, não podem só olhar para o festival como um festival, mas também como um acontecimento que vai estar integrado numa sociedade económica, claro. E tirando
partido.
As pessoas
vão ao festival, bebem um copo, se gostarem daquele sítio, voltam lá para a semana sem o festival.
Agora
se o sítio está fechado, se o sítio não tem licença de esplanada, quer dizer...
Claro, chegam lá uma segunda vez, temos agora o Festival Rádio Faneca. As pessoas lembram-se daqui a um mês de virem, olha, estamos em agosto, deixa-me ir ali até à cidade de Ilha, gostei de estar na altura. Quando cá chegam, a realidade é completamente outra, até porque neste momento estes bares têm horário até às 2 da manhã, a frequência, como sabemos, é exígua, a chamada também às vezes cidade fantasma, e é lamentável que de facto a Câmara não tenha uma resposta para isto, não tenha uma política para isto, e que permita e que não modere estes conflitos que existem, porque se de facto o que está aqui em questão, e pelos vistos poderá ser, esta dicotomia entre esta vida noturna e os moradores.
Eu espero que esse problema que tu aqui trouxeste não esteja a ser empurrado com a barriga, seria muito grave, mas temos a legitimidade para o concluir.
Claro.
Por causa desses problemas.
Exatamente.
Porque não é essa a forma de resolver esses problemas.
Claro que não. É abrindo um espaço de diálogo, sem dúvida.
Isso não resolve problema nenhum.
Claro, só o pior.
Os caros, temos ainda 6 minutos para gerir. O Ricardo, quando estávamos a começar o programa, falou-me de um título, assustou-se com um título que era Museu Marítimo de Ilha, 1 milhão de visitantes, depois percebeu que era desde 2000.
Foi aqui, tive que deixar claro que esta semana a ver as notícias, vocês também aqui, claro, foi uma questão de cronologia, portanto saíram 2 notícias, uma num dia, e depois entretanto vocês voltaram a reforçar o assunto, e acho que fizeram muito bem, porque é importante, e...
Aí já com declarações do autarca.
E aqui já com outras declarações, sem dúvida alguma. Mas eu só vi a segunda notícia e depois é que me apercebi da primeira. E a segunda dizia Museu Marítimo de Ilha ultrapassa a fasquia de 1 milhão. Quer dizer, vocês têm mais visitantes do que o Museu dos Coches. Não, depois de facto fui ver a outra notícia que sem dúvida que reforçava que era desde 2003.
Referido como número mágico, não é?
Exatamente.
Era a expressão número mágico.
O número mágico de 1 milhão, e que é muito bom.
Uma remodelação do museu.
Este número não deixa de facto de ser muito bom e que não deixa de ser importante aquilo que foi feito. Algumas remodelações que eram necessárias, embora não esteja estado sempre de acordo, pelo menos com todos os modelos que aqui se trabalharam, mas isso é natural, porque não podemos estar sempre de acordo, e aqui quase que parece o Presidente da Câmara a falar, não podemos estar todos de acordo. Todavia, de facto, é importante que se tenha feito o que se fez com o Museu Marítimo de Ilha, vi que tem dado sinais de si. Eu voltei a reforçar que nem sempre estas bandeiras podemos agarrar a elas e compreender, que no entanto estamos a falar que há 18 anos que foram feitas remodelações no Museu Marítimo de Ilhavo. Outros projetos têm falado, outros projetos têm ficado por fazer, e de facto eu gostava de reforçar até nesta matéria da museologia, que é um assunto do meu interesse, e é uma chamada de atenção que também tenho feito algumas vezes na Assembleia, que é a diversificação daquilo que é a cultura em Ilhavo, que não se limita só, e eu gosto sempre de chamar a atenção a isto, não se limita, ainda que tenha orgulho nisto, não se limita à sua componente marítima, que até diz respeito a um espaço relativamente curto da história de Ilhavo. É preciso ter esta noção. E portanto que em relação a outras épocas da história de Ilhavo, pouco tem sido feito, pouco tem sido explorado. E eu acho que nesta matéria, a Câmara de Ilhavo, que se gosta de dizer que estivemos bem e fizemos, é época de começar a refletir sobre o que é que agora se vai fazer, porque de facto esses projetos foram feitos, estão a funcionar, têm que ser dado continuidade, mas é preciso começar também a pensar noutras soluções.
Naturalmente que os números de visitantes que o Museu Marítimo sucessivamente vai apresentando são satisfatórios, isso é incontornável. Agora, aquilo que é importante, nós tratamos do futuro, tratando do passado, da nossa história. Aquilo que é importante em relação ao projeto museológico do Conselho, no que diz respeito ao Museu Marítimo, é abrir cada vez mais à comunidade. O Museu Marítimo parece-me, neste momento, um bocado encerrado sobre si mesmo no que diz respeito aos projetos que a comunidade podia levar para dentro do museu. E nós vemos algum abrandamento, verificamos isso, algum abrandamento de muitos colaboradores do Museu Marítimo, que ao longo dos anos foram colaborando com o museu, que se verifica que estão a colaborar cada vez menos. E ele não quer dizer que tenham deixado de produzir cultura, ou que tenham deixado de escrever livros, ou que tenham deixado de fazer repositório de informação. Eles começaram foi a direcionar essas colaborações para outros sítios, como por exemplo o navio Museu Gilianes. E é preciso apurar o porquê é que isso está a acontecer e inverter essa dinâmica. E já que falo de navio Museu Gilianes, porque as duas cidades têm pontos de contacto ao nível marítimo histórica, pontos de contacto históricos bastante relevantes, parece-me que seria de aproveitar as dinâmicas dos dois espaços com colaborações permanentes entre os dois espaços. Tínhamos muito a ganhar porque as duas histórias cruzam-se, a temática é a mesma.
Aparentemente aquela questão do património do documental dos estaleiros de Viana parece ter provocado ali alguma clivagem, não é?
E com toda a razão, eu no lugar dos autarcas de Viana do Castelo também ficaria, aliás na altura tive a oportunidade de o dizer, que não fazia sentido absolutamente nenhum, querendo a Câmara Municipal tratar daquele espólio, querendo a Câmara Municipal de Viana do Castelo tratar daquele espólio, que o espólio tivesse vindo para a ilha. Uma coisa era se a Câmara Municipal de Viana do Castelo não quisesse, não tivesse capacidade para tratar daquele espólio. Agora, não é isso que se verifica. A Câmara Municipal de Viana do Castelo está interessada naquele espólio e parece-me uma deselegância, no mínimo, que aquele espólio esteja em Ilhovo. Julgo que não faz qualquer sentido. Nós também não podemos ser egoístas ao ponto de achar que tem tudo que vir para Ilhovo.
Quanto mais quando eu gosto sempre de chamar a atenção, até já tive a oportunidade uma vez de declarar isto, que é aquilo que eu gosto de chamar a coleção imutável do Museu Marítimo de Ilhavo, porque o Museu Marítimo de Ilhavo apresenta há vários anos a mesma coleção, portanto, e tem peças, imensas peças, que nunca foram mostradas, portanto, parecia-me agora de facto despropositado que tem tanto que mostrar, tanto com que trabalhar. Sim. Ainda, que se fosse de facto preocupar com aquilo que já está. Sim. Em Viena, porque na altura entenderam que deviam mandar aquilo para Viena.
Pronto, há um certo fechamento, e muitas vezes vamos falando disto, que é importante inverter, porque o museu também não é só para os turistas, o museu não é só para os visitantes, é também para a comunidade, e há cada vez menos comunidade a participar da vida do museu, e isso é negativo para a dinâmica do museu. E depois, do ponto de vista museológico, há muito ainda por explorar na história de Ilhavo. A história de Ilhavo não é só mar, também é ria. A história de Ilhavo tem 1000 anos, portanto, tem 1000 anos de coisas para mostrar. E é importante começar a investir na outra grande parte da nossa história que está ainda por mostrar e que não se pode concentrar apenas na temática marítima. E os pequenos sinais que vamos vendo sobre uma eventual tendência nesse sentido são muito ténues e são muito lentos, e eu considero que seria importante investir em acelerá-los.
Meus caros, o agradecimento, como viram, não faltaram temas, e mais haveria também para trazer a este programa. Dentro de 15 dias cá estaremos para a nova sessão. Bom fim de semana para todos.
Bom fim de semana.